Viver bem e sofrer bem são os dois importantes. Olá pessoal, tudo bem convosco? Eu espero bem que sim. Sabem, hoje vou falar-vos de um tema que nós, geração Disney, não gostamos nada. Sofrimento. Já disse, sofrimento. A Bíblia dedica muito tempo a falar sobre o assunto, porque é uma realidade das nossas vidas, por muito que isso nos custe. E Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. É um facto da vida, não podemos ignorar. E eu admito, não sou grande coisa a lidar com as adversidades da vida. É um aspecto no qual Deus me continua a ajudar constantemente. Tal como vos disse anteriormente, já agora aproveito para vos falar da operação e todo o processo de recuperação, porque eu acho que se enquadra um bocadinho no tema. Vá, não vou exagerar, mas acho que tem um bocadinho a ver e está relacionado. Por isso, sem mais demoras, vamos mergulhar e perceber como podemos sofrer bem. Se estás vivo, deixa-me já dizer-te uma coisa. A tua viagem aqui na Terra não vai ser super suave. Não vai. Vais ter momentos de calma e de felicidade e momentos de dor e de tristeza. Turbulência, incerteza. Salomão reconheceu isto e deu-nos uma visão correta acerca do que significa viver neste planeta, nesta vida e com a nossa natureza humana. Ele disse em Eclesiastes 3, 2 e 4: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Como te disse, eu fui operado algumas semanas e por isso não foi possível gravar os episódios da forma mais atualizada, pode-se dizer assim. No entanto, eu achei que podia dar um mote para um episódio e cá estamos. Atenção, não é que eu tenha sofrido de uma maneira terrível ou inimaginável, nada disso. Mas qualquer situação de saúde acaba sempre por nos afetar de uma maneira ou de outra. No meu caso, eu tinha de ser operado já há algum tempo. Eu tinha um desvio no septo nasal, o que significava que a respiração, especialmente à noite ou em altura de alergias, era particularmente difícil. Eu respirava quase sempre pela boca, quase inconscientemente e sempre que possível. Era possível ser operado desde os meus 25 anos, mas este ano, quem diria, o ano de Covid todos os anos, foi o timing perfeito. Eu andava ansioso durante muito tempo, confesso, antes da operação. Só 2 ou 3 dias antes é que fiquei mesmo tranquilo, consciente que além das mãos do médico, também tinha a mão de Deus comigo. O problema, entre aspas, né? Começou depois, na fase da recuperação. A operação correu bem, tudo ok, sem dores à vista, eu estava às mil maravilhas. Mas embora o processo de recuperação não tivesse sido doloroso, no que diz respeito ao nariz, foi uma das coisas mais desconfortáveis que já vivi. Para vos dar assim uma ideia, durante os primeiros 4 dias eu tive 2 tubos enfiados no nariz. Ou seja, até aí, tudo bem, eu já tinha algum treino a respirar pela boca. O desconforto aumentou, mas foi porque eu tive uma constipação inesperada que teimou em dificultar um bocadinho o processo e criar uma inflamação na garganta. Vocês imaginem, com 2 tubos no nariz e com a garganta inflamada e com o ranho. Ok, não vos quero pôr assim uma imagem um bocadinho, mas vocês estão a ver, o nariz entupido e vocês estarem a produzir ativamente ranho e não poder sair. mas sabem, durante esses dias, pronto, o que aconteceu foi que eu mal dormi, a garganta inflamada nem me deixava comer tranquilamente, eu comia papas e isso incomodava-me, eu mal podia falar, cantar estava fora de questão, nem dentro das possibilidades estava, e por isso a frustração era constante. Eu queria poder expressar-me, sabem, com música, ou falar continuamente, ou orar na minha voz normal. E de repente vejo-me como que aprisionado sozinho aqui na minha mente, tentando sempre expressar o que sentia. Mas não era bom. Era muito complicado. Sabem, é nestas alturas que Deus vai ao nosso encontro de uma maneira especial. Deus é especialista em sofrimento. Não só porque o conhece de perto na vida de cada um de nós, mas porque Ele mesmo experimentou quando sofreu por nós antes de ir à cruz e na cruz. Sabem, não nos podemos esquecer que Jesus foi enxovalhado, gozado, quase que empurrado a um precipício e diversas vezes desacreditado. Não só por quem conhecia de longe, mas muitas vezes de perto. E durante este período, eu gostava de vos poder dizer que encarei o sofrimento, especialmente durante aqueles 4 dias, heroicamente. Mas não é verdade. Foi melhor que da última vez que me lembro de sofrer ou ter assim um episódio mais difícil na minha vida. É certo, foi um bocadinho melhor. Mas não foi uma experiência smooth. Tal como normalmente acontece quando estamos fora de um ambiente ou circunstância que podemos controlar, não é? Sabem, manhãs de esperança davam lugar a umas tardes com extrema irritação. As noites depois eram uma mistura de irritação e frustração, com algum alívio. Os meus pais, esses, no entanto, mostraram mais uma vez do que são feitos. Amor incondicional, que apoia e entende mesmo quando nós estamos no meio da confusão de sofrimento. Respirei melhor com as histórias de sofrimento que eles me contaram e de como as ultrapassaram e superaram, e isso já valeu por tudo. O sofrimento pode ser encarado de uma forma saudável ou destrutiva. Embora não seja natural, é uma consequência deste mundo caído e afetado pelo pecado, Deus permite que nós soframos para nos moldar o caráter, para fortalecer e produzir uma glória ainda maior. Sabem, o cristão deve ter uma perspectiva diferente face ao sofrimento. Não significa que não sofra, mas entende a utilidade do sofrimento para ser transformada à imagem de Jesus. E centrando no tema, o que é que para mim significa sofrer bem? Não é que eu tenha muita experiência ou capacidade, eu estou longe de ser um expert. Trata-se de um processo de aprendizagem e pessoas diferentes se calhar encaram isto de maneira diferente. Mas aqui vão algumas coisas que eu tenho aprendido e que tento aplicar ou estar consciente delas nas alturas mais difíceis. O primeiro ponto que eu destacaria é: não é se sofreres, mas quando. Mentalizarmos de que vamos sofrer, de que faz parte do dia-a-dia, é importante. Atenção, não é vivermos obcecados com essa possibilidade que nos privamos de coisas e momentos, mas é ter uma perspectiva saudável de que vêm desafios ter connosco com os quais teremos de lidar. Mais uma vez, não nos podemos esquecer, no mundo vocês vão ter aflições, disse Jesus. É uma afirmação, uma garantia. Depois, outro ponto, o sofrimento aproxima-nos de Deus. Sejamos crentes em Deus ou não, as tragédias da vida, as dificuldades das quais não nos sabemos desembaraçar, levam-nos a entender as nossas limitações humanas. E a melhor perceber a ideia de um Deus Criador. As questões difíceis são colocadas, ficam em cima da mesa. E o nosso coração, em ferida, tenta conceber a ideia de Deus e de sofrimento na mesma equação. O sofrimento, como disse, não é estranho a Deus. Pelo contrário, faz parte da sua maior declaração de amor por nós. Ele vê, ele importa-se e ele sofre connosco. Em Hebreus 4:15 diz que o nosso sumo sacerdote, Jesus, entende as nossas fraquezas. E como não entenderia ele que tanto sofreu? O nosso sofrimento catapulta-nos para próximos de Deus. Para próximo de Deus. E isso é importante. Eu posso dizer-vos que nesse tempo, nesses 4 dias... em que eu estava um pouco restringido da forma de me expressar, a Bíblia foi o meu conforto. Ler a palavra de Deus, ler pessoas que estavam com algum tipo de sofrimento na Bíblia, ler salmos sobre sofrimento, ajuda-nos a relativizar o nosso próprio sofrimento e a entender que Deus está sempre presente. Depois, outro ponto. O sofrimento não é desperdiçado em nós. É matéria-prima. What? Yeah. Enquanto filhos de Deus, nós temos a promessa de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. No versículo 18 ainda, Paulo diz que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que será revelada mais tarde em nós. Pensem nisto. O nosso sofrimento de agora, tudo aquilo que nós precisamos passar aqui na Terra, não é comparado com a glória que em nós será revelada. Uau. Em 1 Pedro 1, 6 a 7 diz que as provações ajudam a nossa fé a ser experimentada. E compara isso ao processo do ouro passar pelo fogo para ser purificado. 2 Coríntios 3, 18 diz que estamos num processo de transformação com glória cada vez maior. Precisamos de ser amassados para sermos moldados nas mãos do oleiro. Para ser novo óleo e azeite ou vinho novo, nós precisamos de ser esmagados. É mesmo assim. A visão de que o sofrimento está ligado ao crescimento deve motivar-nos, ou pelo menos encorajar-nos neste sentido. Do lado lá do sofrimento está uma nova forma de encarar a vida, uma nova forma de encarar as dificuldades e uma nova noção de quem Deus é para nós. Depois, o sofrimento traz revelação. As dificuldades e o sofrimento têm uma capacidade especial de revelar o que está no nosso coração e aquilo em que a nossa vida está sustentada ou sobre a qual está construída. Revela falhas de caráter, traumas, fraquezas, mecanismos de compensação e compulsões que em circunstâncias de vida normais nos poderiam escapar. Ainda pegando no exemplo de 1 Pedro, do ouro ser purificado pelo fogo, é isso que as dificuldades da vida ajudam a fazer. As impurezas ou detritos são identificados e, mediante o fogo, o ouro é purificado. Ou seja, reconhecemos que aquilo que nos prejudica e afeta, reconhecemos isso e iluminamos para conseguirmos seguir em frente para uma nova etapa da nossa vida. Depois, o sofrimento não é vergonhoso, nem deve ser solitário. Isto também é importante. Embora estejamos mais ligados uns aos outros do que nunca e mostremos mais do que alguma vez foi partilhado, os recantos escuros do nosso ser, do nosso coração e as nossas feridas permanecem fechados, em segredo. E muitas vezes perdemos todos com isso. Nós somos convidados a pensar nas dificuldades de forma comunitária, em relação uns aos outros. Vocês sabem, os bons amigos são forjados na adversidade, dizem Provérbios 17:17. Davi e Jónatas sabiam-no perfeitamente. Eles uniram-se num clima de adversidade e de perseguição a Davi, sobretudo, também. Os maus momentos são excelentes oportunidades de partilha profunda nas amizades para ir mais fundo. E numa perspectiva geral, fora também desse lado das amizades, temos ainda a consciência de que o nosso sofrimento é relativo e não é único. Muitas pessoas passam pelo mesmo ou até por coisas piores. Em 1 Pedro 5:9 diz, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que os seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Portanto, nós não somos uma coisinha especial que anda aqui. Às vezes, na nossa fraqueza e na nossa dor, nós podemos ter um quê de um certo egoísmo ou de estarmos centrados na nossa dor e no nosso momento. E há aqui um convite para nós pensarmos, ok, há mais pessoas a passarem pelo mesmo, calma, ou até por coisas piores. Vamos relativizar aquilo. Em 2 Coríntios 1.6 diz ainda, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Ou seja, a importância do encorajamento nestas alturas é essencial. Nós devemos encorajar-nos uns aos outros, não devemos ter medo de entrar com alguém nas suas próprias feridas, na sua própria escuridão. E muitas vezes nós, se calhar até nos desculpamos um bocadinho e dizemos, ah, eu quero dar espaço àquela pessoa, eu não lhe vou ligar ou não lhe vou mandar aquela mensagem, eu penso que ela quer ficar sozinha. Eu convido-vos a arriscarem, mesmo assim, e nem que seja só a dizerem, olha, estou aqui para o que precisares. Às vezes as pessoas não querem conselhos, não querem dicas, só querem alguém que esteja. E acho que esse é um bom conselho. Depois dos dias mais complicados passarem, embora ainda em recuperação, eu fiz um inventário. O que é que eu aprendi neste período? Quais foram as lições que Deus me ensinou? A que é que eu recorria primeiramente para aliviar a dor e o desconforto? Seria a Deus? Seria a qualquer outra coisa? Eu posso dizer que estou grato porque conheço mais de mim e mais de Deus. O processo é complicado, muitas vezes desesperante e doloroso. E reparem, estou a falar de uma coisa mínima neste caso. Foi só o mote para este episódio e mais nada. Não estou sequer a querer comparar isto a algo muito pior e a outro tipo de coisas que aconteçam na vida das pessoas. Infelizmente, há coisas bem piores e situações que eu não faria ideia como enfrentar, sinceramente, e que muitos de vocês se calhar já enfrentaram. Mas acho que todos podemos perceber que é necessário aprender a sofrer bem. E com isto eu acho que se traduz em a processar a dor da melhor forma possível com Deus. Quantas vezes os nossos comportamentos e hábitos e reflexos apontam apenas para uma relação disfuncional com os nossos traumas, com os nossos medos, com as nossas feridas? Se damos tudo a Deus, então nós também temos que dar as partes mais sensíveis. Ele, enquanto pai, dá-nos o à vontade de chegarmos a ele com confiança e dizermos: olha, hoje dói. Posso falar contigo? Podes ficar ao pé de mim? Eu sei que foi um episódio um bocadinho mais... com um tema um bocadinho mais difícil, mas eu espero que tenham gostado na mesma. Eu acho que é útil e acho que devemos falar sobre estas coisas, porque somos todos humanos, passamos todos pelo mesmo. E se pudermos aprender ao partilhar, lá está a perspectiva comunitária, acho que isso beneficia toda a gente. Eu conto com vocês aqui na próxima semana e espero que estejam bem, fiquem bem. Beijinhos e abraços. Bye.